בעזרת השם מוריי ורבותיי, דף קופטט, עמוד א' נקוארטה לינה. בדף ג'ונטיין, אשין שביאו, כי זיסטיום וצקוסאו, אין טרי רביו די חכמים. הצקוסאו, דזיה, ההספט, ג'ומגוטה, ג'ילאיצ'י, כי קאי, דיינטרו, ג'י אומה פנלה. פורן, אנצ'יז, הגוטה, קאי, נום פדסו, ג'י קארני, ודפוז פדסו, ג'י קארני, סימסטורה, כמו הסו דה פנלה. Rabi Yehuda dizia que toda panela está proibida, mesmo que se a gente vai medir, a gente vai ver que a quantia de carne, o conteúdo da panela, é 60 vezes mais a gota de leite. Mesmo assim, disse Rabi Yehuda, já que a gota caiu antes na carne, a carne se torna algo proibido, como se fosse que a própria carne é uma carne, não kasher. Isso foi denominado ontem Hatihana Setnevela. Sendo assim, diz Rabi Yehuda, quando temos uma mistura de uma carne proibida com uma carne permitida, já que é uma mistura da mesma espécie, tudo está proibido. Já Hachamim disseram que se temos na panela, em geral, um conteúdo 60 vezes mais do que a pequena gota de leite, a pequena gota de leite se dilui e se anula naquele monte de carne e tem tudo cachê. Essa foi a discussão original entre Hachamim e Rabi Yehuda. Veio o Rebbe e disse o seguinte: eu, Rebbe, fixo a halakha como o Rabi Yehuda em um caso e como Hachamim em outro caso. E explica o Rebbe: a lei fica como Hachamim no caso que a gota caiu em cima do pedaço de carne, mas a pessoa imediatamente já misturou. Então, logo que a gota caiu no pedaço de carne, a pessoa já misturou, pôs o pedaço de carne para dentro do molho e misturou tudo. Nesse caso, a gota de leite não foi absorvida no pedaço de carne. É como se fosse que ela caiu diretamente na panela. E por isso, ela se dilui na grande quantidade de carne e é tudo permitido. Nesse caso, então, fala Rebbe, a lei fica como Hachamim. Ou seja, nesse caso, é permitido. No caso que ele misturou, é permitido. E a lei fica como Rabi Yehuda, caso ele não misturou a panela logo depois que a gota caiu. Nesse caso, que ele não misturou, a gota é absorvida na carne, a carne se torna Hanam, e aí a panela está proibida. A gente está na quarta linha do Daf Kuftet. Amar Mar, falou então o Rebbe, no caso que a pessoa misturou a panela e jogou o pedaço de carne para dentro do molho, ou que a pessoa tampa a panela, e nesse caso ela se enche de vapor, é como se fosse que ela está cheia de molho até em cima, ou seja, ele fez um ato que pôs o pedaço de carne com a gota de leite para dentro do molho. Nesse caso, a lei fica como Hachamim e a panela está caché. Assim falou o Rebbe. Analisa agora. Mai nieru mai kisa. O que quer dizer que a pessoa misturou o pedaço de carne para dentro do molho? Ireima nieru basofro nieru betchila. Kisa basofro nieru betchila. Se o que o Rebbe está dizendo é que a pessoa misturou, mas ela não misturou imediatamente, ou que a pessoa tampou a panela, mas não fez isso imediatamente. Nesse caso, a Marta de Neve é viúda, berra. Nesse caso, a gente disse que a lei fica como viúda. Se a pessoa não misturou imediatamente a panela e deixou o leite se absorver no pedaço de carne, nesse caso, a gente disse que a lei fica como viúda. Que a carne se torna algo proibido, é hanan, e pode vir a proibir toda a panela. Então a explicação das palavras deve ser o seguinte: no caso que a pessoa imediatamente, logo que a pegota cai no pedaço de carne, já mistura ou tampa a panela e o vapor cobre tudo, nesses casos fixa o Rebbe alahá como Hachamim. Assim diz o Rebbe, deduz a Gemara, Michlal, podemos deduzir daqui, Drabanan savri nier basofro nier betchila, kira basofro kisa betchila, mutar. Hachamim então dizem, mesmo que a pessoa misturou depois de um certo tempo, não imediatamente, mesmo assim seria permitido. Porque se o Rebbe, ele diz que ele recebe a opinião de Hachamim, caso a pessoa misture imediatamente, isso quer dizer que os próprios Hachamim sustentam que mesmo que a pessoa não misturou imediatamente, mesmo assim a panela é kashé. E o Rebbe, ele recebe parcialmente esta opinião. O fato que o Rebbe diz que ele fixa a lei como Hachamim somente no caso que a pessoa mistura imediatamente, podemos deduzir que a opinião de Jesus Hachamim é que mesmo que a pessoa mistura depois de um certo tempo, mesmo assim, a panela está kashé. Concluímos daqui que a opinião de Hachamim não vai de acordo com o conceito de Hatihana Set Nevelá. Ou seja, Hachamim sustentam que mesmo que a gota de leite vai ser absorvida pelo pedaço de carne, a gente não vai dizer que é como se fosse que esse pedaço de carne é algo proibido. Temos aqui carne e leite. Uma vez que o leite vai cair dentro da panela, junto com esse pedaço, ele vai se diluir na grande quantidade, a panela vai estar permitida. Retomando, eu vou esclarecer o que já expliquemos ontem. A pessoa tem um pedaço de carne. E dentro da panela a pessoa tem mais 50 pedaços de carne com um molho. Esse pedaço de carne que está fora da panela absorve uma gota de leite. É proibido comê-lo, porque ele é carne com leite. É proibido comer carne que se misturou com leite. Quando esse pedaço cai na grande panela, a quantidade de leite que tem nesse pedaço é mínima. É lógico que ela se dilui numa proporção enorme. É muito mais do que 60, até 100, ou talvez 200 vezes mais do que a gota de leite que estava dentro desse pedaço. E por isso, a opinião de Hachamim agora, a Gemara propõe, é que é permitido. O que vimos ontem é Hanechat Nazat Neveilá, ou Efshar Sokhato Asur, que diz o seguinte: na hora que a carne se mistura com leite, a própria carne também passa a ser considerada algo não kashé. E agora precisamos de 60 vezes a gota e também 60 vezes a carne. Porque a carne também é uma carne proibida. Muito bem. Então, se Hachamim disseram que esse pedaço de carne, mesmo que ele caiu na panela depois de absorver o leite, a panela está permitida, e é kashé, a gente conclui que Hachamim falam, eles não concordam com esse conceito que a carne é considerada um pedaço de carne não kashé. E assim também eles discordam com o que disseram, com o que disse a viúva, que Mimbeinó, uma mistura da mesma espécie, sempre é proibida, mesmo numa grande proporção. Amale Ravacha Medifte Ravina. Falou Ravacha Medifte para Ravina. Mimaido Bevchado Sakatou Plige. Quem disse que essa discussão de Rahamim com Rebiuda? Dino Bevchado Sakatou de Vriakor Asur. Podemos dizer que todos concordam com o conceito de Bevchado Sakatou Asur. Todos concordam com o conceito de Hatihana Zednevina. Sendo assim, todos concordam que o pedaço de carne, quando absorveu o leite, é considerado uma carne, não um kashé. E por que a opinião de Hachamim é que, quando esse pedaço cai na panela, a panela continua sendo kashé e não se torna proibida? A discussão é justamente com relação ao conceito que falou Rebbe Yehuda, que uma mistura de um alimento proibido com um alimento permitido, que são da mesma espécie, como é que fica ali nesse caso? Rebiuda, já sabemos que ele sustenta Mimino e Nobatir. Se temos um pedaço de carne não kasher, carne de boi não kasher, e temos um pedaço de pedaços de carne de boi kasher, e eles se misturam, são cozidos na mesma panela, a lei é que, já que é a mistura da mesma espécie, toda a panela está não kasher. Mesmo que temos 1000 pedaços de carne kasher e 1 pedaço não kasher, toda a panela está proibida. O motivo desta lei, a gente explicou ontem, que não temos um gosto que contraria o gosto da carne não kashé. E por isso toda a panela se torna proibida, segundo a Rebbe Yehuda. E por isso eu falo a Rebbe Yehuda que esse pedaço de carne, quando encontra os outros pedaços de carne, deixa todos proibidos. Já Hachamim dizem que uma mistura, mesmo sendo de alimentos da mesma espécie, não está toda proibida. Ou seja, uma vez que temos a maioria de alimento kasher a mistura, essa tarovet, não está proibida. E por isso, dizeram o Hamim, que carne da kasher. E essa que é a explicação. Fala Gemara, não. Não é essa a explicação na discussão entre eles. Hai, mãe, por quê? E a Marta Bishlama, Drabanan, Beminimino, Achaquele Buda Sivereu, Bechalo Zahatop Liguei. Se a gente vai dizer, como a primeira explicação, que a discussão de Hamim com Rebiuda é com relação ao conceito de Hatihanazet Nevila, ou seja, eles discutem se o pedaço de carne que absorve uma gota de leite é considerado uma carne não kasher por si só ou não. As Hainu de Kama, Rebbe Nirem Nirem Rebiuda Behad, Vrei Hamim Behad. Então dá para entender a linguagem do Rebbe. O Rebbe fala que em um caso a lei fica como o Rebiuda, que o Rebiuda sustenta o conceito de Hanan, que Hatchana Set Neveilá, e no outro caso, ele diz que a lei quer como o Hachamim. Então vamos explicar que Hachamim discutem não só com o conceito que falou o Rebiuda, que a gente desconfia que a pessoa não vai misturar direito e o Rebiuda proíbe, também eles Hachamim discutem com o Rebiuda com relação ao conceito de Hatchana Set Neveilá e dizem que o pedaço de carne não é considerado um alimento proibido. Ele é amar de Shalom Sokhatou, deveria Kol Asur, porém, se todos concordam com o conceito de Shalom Sokhatou Asur, todos concordam que o pedaço de carne é considerado um alimento não kasher. Aha, Bemirim no Kamifli, a discussão é somente se uma mistura da mesma espécie é proibida ou não. Hain Lende Vrebuda, Venerim Ibaelei, Betulumide. Bastaria o Rebbe dizer que nesse caso a lei fica como Rebiuda. Nesse caso a lei não fica como Rebiuda. Porque ele frisou que a lei fica como Hachamim. Entendemos aqui que eles estão discutindo também com relação a esse conceito. Eu sei que são muitos conceitos novos e confunde um pouco, por isso vou fazer, com vossa permissão, um pequeno resumo. Conhecemos aqui alguns conceitos. Em primeiro lugar, a Torá nos proíbe de comer carne com leite. Logo, uma carne que foi cozida com leite estão proibidos pela Torá. Porém, existe o conceito de bitul berô, ou seja, se a quantidade é muito diferente e temos uma pequena quantidade de leite e uma grande quantidade de carne, ou vice-versa, então essa ta'arovet, essa mistura, está permitida. Porque a pequena quantidade de leite se anula, se dilui na grande quantidade de carne. E a gente viu que precisamos de 60 vezes mais. Quer dizer, os sábios disseram que uma pequena gota ou um pedaço de carne não kasher consegue dar gosto numa grande quantidade até 60 vezes mais o seu volume. Então, se temos um pedaço de carne não kasher que caiu numa sopa de legumes, a gente pega o pedaço e joga fora, e aí a gente deve medir. A gente vai medir se na panela de sopa de legumes temos 60 vezes mais o pedaço de carne. A gente diz que o pedaço de carne não conseguiu dar gosto nessa grande panela. E por isso é permitido. Se temos menos que 60 vezes, é proibido. Logo também, assim a gente vai explicar com relação à carne e a leite. Se uma gota de carne caiu num pedaço de carne, se o pedaço é muito grande e é 60 vezes mais essa gota, a gota se dilui no pedaço de carne e está tudo permitido, porque a gota não conseguiu dar gosto nessa grande quantidade de carne. Porém, se o pedaço de carne não é tão grande, ele está imediatamente proibido. A questão é, isso que vimos na nossa subiá, como é que vai ficar a lei caso o pedaço de carne caia para dentro de uma panela? Nesse caso, temos vários problemas. Em primeiro lugar, é óbvio que a gente tem uma exigência básica, que na panela, ao total, vamos ter 60 vezes mais aquela pequena gota de leite. Porque se na panela não temos uma quantia que é 60 vezes mais a gota de leite vai dar gosto em toda essa carne. Então isso é óbvio que precisamos de que vai ter 60 vezes mais a própria gotinha de leite. Porém, existe aqui o conceito de Hanachá Naset Neveilá, ou Efshar Sokhato Asur, que são dois nomes do mesmo conceito. Segundo esse conceito, uma vez que a carne se misturou com leite e foi proibida, a gente considera a carne como se fosse um próprio objeto não kasher, como se fosse uma carne não kasher. A própria carne é considerada carne não kasher. Sendo assim, temos dois problemas. Em primeiro lugar, quando essa carne se mistura com o resto da panela, temos aqui uma mistura da mesma espécie. Existe uma opinião de viúda, como vimos, que mínimo e menor é bater. Uma vez que temos o alimento não kasher e o alimento kasher da mesma espécie, eles não anulam um ao outro. E por isso, não faz diferença qual que é a proporção, sempre vai estar tudo proibido. E por isso, disse o Leviuda, como vimos agora, que se esse pedaço de carne que absorveu uma gota de leite cai na panela, toda a panela está proibida. Porque a gente fala que, fala sobre o Katoassur, o pedaço de carne se torna algo proibido, essa carne proibida se mistura com o resto da carne, a mesma espécie, e está tudo proibido. Já a opinião de Rahamim é que não consideramos a carne como um objeto, um alimento proibido propriamente dito. Ou seja, a carne não é considerada como um alimento proibido. Por isso, se essa carne com a gota de leite cai dentro da panela, e na panela temos 60 vezes a gota de leite, a panela vai estar permitida. E essa é a conclusão da Gemara, que essa discussão de Rahamim e Leviuda, segundo Rahamim, o pedaço de carne não é considerado algo proibido e por isso, quando ele cai dentro da panela, está tudo permitido. Fala a Mishnah então, a Khal. Khal é a parte interior, o membro interior, das mamas de um animal mamífero. Por exemplo, as mamas da vaca. Dentro tem um órgão chamado Khal, que ele é um de leite, e todo o tecido desse órgão é absorvido, é cheio de leite. Agora, os órgãos do animal são considerados carne. E ele está absorvido de leite. A princípio, então, temos um problema. Será que é permitido comer ou não? Como é que a gente tem que fazer? Fala a Mishnah. Kor'o, o motzi et karavo. A pessoa deve cortar essa bolsa, o khal, extrair o leite, e depois a pessoa vai poder comer essa carne. Lokra'o, e não houver lá. Se a pessoa não rasgou para tirar o leite, a pessoa não vai ser punido por esse pecado. Continua a Mishnah e diz, Halev, com relação ao coração. O coração, ele é cheio de sangue. E é proibido comer o sangue do animal. Kra'o, também deve se rasgar o sangue. Também deve se rasgar o coração, cortar o coração para tirar o sangue para fora. O motzi da mão e tirar o sangue para poder comer a carne do coração. Lokra'o, se a pessoa não o fez, e não houver lá também, nesse caso a pessoa não vai ser punida. Vimos no começo da nossa Mishnah com relação ao khal, que a pessoa deve cortar o khal, extrair o leite, para poder comer. Antes de cozinhar, então a pessoa vai ter que cortar o khal e tirar o leite para fora. A Gemara traz duas explicações para isso. A Marabzeira diz a primeira versão. Falou Rebzeira, amarado no nome geral. E não houver lá o mutar. A pessoa se cozinhou o khal sem rasgar e tirar o leite para fora. Depois que a pessoa cozinhou, é permitido comer. Ou seja, é preferível a pessoa rasgar o khal e tirar o leite para fora. Mas se a pessoa não fez isso, é permitido comer o khal uma vez que ele já foi cozido. E o motivo disso é que o leite extraído do khal não é um leite que a Torá proíbe de comer com carne, já que esse leite é extraído do corpo do animal depois de sua morte. A Torá proíbe de comer leite com carne com relação ao leite que foi extraído durante a vida do animal, como o leite que a gente conhece, o leite comum. Porém, leite que saiu do corpo do animal depois de sua morte, pela Torá, não é proibido comer com carne. Sendo assim, fala o Rav Zeira, uma vez que a pessoa já cozinhou o khal com esse leite, os sábios não permitem. Todo motivo que é proibido comer o khal é uma instituição dos sábios. Porque para trás isso não é proibido. Os sábios não proíbem a pessoa de comer o khal uma vez que ele já foi cozido. Pergunta agora como é que o Rav Zeira pode falar isso. É dito na Mishnah que a pessoa que comeu o khal sem cortar ele antes, ele não vai ser punido. Podemos deduzir que a pessoa não vai ser punido. Mas é proibido comer este khal? Fala com Maranel. Bendito de Isura Namileika. Na verdade, a pessoa, depois que cozinhou o khal sem cortar e extrair o leite, é permitido comer esse khal uma vez que ele já foi cozido. Vai de baile mit na seifa, lev koro, motie damo, lo kero e no ver alav. Porém, já que a Mishnah, na sua segunda parte, menciona a lei com relação ao coração do animal. E com relação ao coração é dito que a pessoa deve cortar o coração e extrair o sangue. E se a pessoa não o fez e come, ele não vai ser punido. Que é com relação a este segundo caso. Realmente, a lei é que a pessoa não vai ser punido, mas é proibido comer este coração depois de ser cozido. Então, por isso, essa linguagem é usada também no começo da Mishnah. Mas, na verdade, existe uma diferença. No começo da Mishnah, com relação ao kal, se a pessoa já cozinhou o kal sem fazer esse procedimento, fala o Bezeira, é permitido a pessoa comer. Os sábios não proíbem a pessoa de comer o kal depois que a pessoa cozinhou. Fala o Maralei Mesale. A princípio, podemos trazer uma braita que fortifica essa opinião do Bezeira. Como diz a Braita, a kal kor o motzit haravó. Com relação ao kal, a pessoa deve cortar o kal e extrair o leite para fora antes de cozinhar. Lokra o eino veralav. E se a pessoa não rasgou, não o fez, e a pessoa come o kal, a pessoa não vai ser punida. Halev kor o motzit damo. Com relação ao coração, também deve ser feito esse procedimento de extração do sangue. Lokra'o kor'o lachar bishulo umutar. E se a pessoa não o fez, então a pessoa, depois de cozinhar, ainda deve cortar o coração cozido e tirar o sangue de dentro. Até aqui a braita. Deduz a Gemara. Levo de baikriya, hakalo baikriya. É uma prova que somente o coração deve ser cuidado ainda depois de cozinhar. Com relação ao coração, depois de cozinhar, a pessoa tem que tirar o sangue. Mas com relação ao kal, depois que foi cozido, a princípio, pode-se concluir da Mishnah, que ele se torna kashé. É preferível a pessoa cortar e tirar o leite antes. Mas se a pessoa já cozinhou, a carne é kashé, os sábios não proíbem neste caso. Assim, em princípio, é uma prova para o que diz Rebzeira. Fala que agora não. Dilma, podemos explicar essa braita. Levo de sagre bekriya. Fala kal o sagre bekriya. A parede está dizendo que com relação ao coração ainda pode se salvar e tirar o sangue e ele se torna kashé. Mas com relação a um kal, depois que ele foi cozido, mesmo que você tentar extrair o sangue, ele já está absorvido fortemente na carne e nunca mais vai ser kashé. Talvez essa é a explicação da Mishnah e por isso não é uma prova para o Bezeira. De qualquer maneira, essa primeira versão das palavras de Bezeira diz que o que foi dito na Mishnah é somente o que é preferível. É preferível a pessoa cortar o kal e tirar o sangue para fora. Mas se a pessoa cozinhou o kal com o leite que estava dentro, a lei é que esse kal é permitido. Até aqui a primeira versão. Vem que é de Amri. Uma segunda versão diz: Amri bezeira, malav diz, bezeira, nome de Rav. Eino, over alav, é assur. Se a pessoa não cortou o kal e tirou o sangue para fora e a pessoa cozinha, esse kal se torna não kasher e não pode-se mais comer esse kal. Leva a mensagem, fala Gemara. Vamos trazer uma prova para essa segunda versão da nossa Mishnah. Diz a nossa Mishnah, e não verá lá, meia verdura vara, isso aí, cá. A Mishnah diz que a pessoa que cozinhou o kal sem cortar não vai ser punido por isso. Podemos deduzir que a pessoa não vai ser punido, mas é proibido de comer, mesmo que a pessoa já cozinhou. É uma prova para a segunda versão da Lebzeira, que os sábios proíbem o kal de ser comido mesmo depois que ele foi cozido. Fala agora não, isso não é uma prova a favor desta segunda versão, porque podemos explicar a Mishnah da seguinte maneira: Bedino de Isura na Milei, Kavad de Bailemit na Seifa. Na verdade, é permitido comer o kal, e o fato que a Mishnah usa essa linguagem é por causa da segunda parte da Mishnah. Na segunda parte fala: a Mishnah leva o coro motzei damo, lo coro e no veralav. Com relação ao coração, a pessoa deve cortar o coração para tirar o sangue antes de cozinhar. E foi dito que se a pessoa não fez isso e comeu o sangue, a pessoa não vai ser punido. E o motivo é porque a quantidade de sangue que tem no coração é muito pouco e não é o bastante para a pessoa ser punida. Realmente, naquele caso, a pessoa não é punido, mas é proibido comer o coração com o sangue dentro. E por isso que a Mishnah usa essa linguagem. Por isso, essa linguagem foi usada também na primeira parte da Mishnah, mas isso não quer dizer que existe uma proibição de comer o kal depois de ser cozido, assim como falou a segunda opinião de Rebzeira. Sendo assim, então, diz essa segunda opinião, que o que foi dito na Mishnah é que a pessoa deve cortar o cálice e extrair o sangue. Isso é imprescindível. E se a pessoa cozinhar sem fazer isso, o cálice se torna automaticamente proibido. E os sábios instituíram que é proibido comer o leite do cálice, mesmo se ele foi cozido sem querer, ele se torna proibido. Tashma, obviamente, Agmará agora quer trazer uma prova da prata que vimos. A cal, vimos na braita, a cal coro motzit chalavolo kroo e no veralab. O cal deve ser cortado antes de ser cozido. Se a pessoa não fez isso, a pessoa não vai ser punido. Halev coro motzit damolo kroo, coro leachar bishulo umutar. Com relação ao coração, ele deve ser cortado antes de ser cozido. E se isso não foi feito, a pessoa deve cortar o coração e extrair o sangue depois de ter cozido. Até aqui a braita. Logo podemos deduzir, levo de bai criar, aval calo bai criar. Vemos na braita que somente o coração, depois de ser cozido, ainda não é cachado até que a pessoa vai cortar. Mas com relação ao cal, a princípio dizemos na braita que depois de ser cozido, já pode ser comido sem fazer nada. Então é uma prova para a segunda versão. Fala Gumará, dirma levo de sangue de becriá, aval cal, lo sangue de becriá. Pode ser que o Beberaita está dizendo que com relação ao leve, ao coração, pode se salvar e cortar depois de ser cozido, ele se torna caché. Com relação ao cal, não tem o que fazer, ele não é caché. E a Braita não está dizendo que ele pode ser comido depois de ser cozido. Finaliza agora. Tara Kirish Nakama, Derav. Temos a princípio uma Braita que fortifica a primeira versão. Como fala a Braita, Kal Shebishlo Bechalavo Mutar. Se a pessoa, fala Braita, se a pessoa cozinha o kal com o leite dentro dele, mutar, é permitido comer. Que vashi mishlab halavá, assur. Já se a pessoa pega o estômago do animal, o animal que mamou da sua mãe, e ele tem leite dentro do seu estômago, a pessoa pega esse estômago e cozinha junto com o leite, assur. Nesse caso é proibido, porque temos carne com leite. O Mae Fresh Ben Zerezé, qual a diferença entre as duas leis? Explica a Braita. Zé que é luz bem maav, Zé que é luz bem maav. Com relação ao leite no estômago, uma vez que ele saiu do corpo da mãe, ele já é considerado o leite sobre o qual a Torá se refere. É proibido de comer com carne, por isso se a pessoa cozinha, é uma proibição da Torá e se torna proibido. Já o leite que está ainda dentro do cal, que ele não saiu para fora do corpo da fêmea, ele ainda está absorvido nas mamas, no cal da vaca ou, do outro, ou de alguma fêmea de animal. Nesse caso, ele não é proibido pela Torá, porque a Torá só se refere a um leite que saiu do corpo do animal, e por isso a proibição é somente uma proibição de Rabanan, uma instituição dos sábios. E por isso, os sábios disseram que se a pessoa já cozinhou o cal sem cortar, ele é caché. É uma prova, como a primeira versão, que diz que a instituição dos sábios não inclui um caso que a pessoa já cozinhou o kal sem ter cortado e pode se comer. De qualquer maneira, como vimos na Mishnah, é preferível uma pessoa cortar o kal antes de cozinhar. Keitzad koro, como é que o kal deve ser cortado? Amar viuda, diz o raviuda, koro shtiva erev tachobakote. A pessoa deve cortar na horizontal e na vertical, fazer um X no kal, fazer com a faca, né? E apertar o kal na parede forte para espremer assim o leite. Amar Reb Elazar Leishmai, falou o Reb Elazar para o seu ajudante, krali ve ana eichol. Se você cortar para mim um kal, eu vou comer. Pergunta que Maravai Kamashmana Matridini, o que o Reb Elazar quis dizer com isso? É óbvio que ele vai comer se a pessoa fizer isso. A Mishnah já disse que se a gente corta o kal, é permitido comê-lo. Fala Gmaraka, Mashmaran, de lobe não estiver em Vitachoba Kotel. O Rebbeleza quis dizer que não precisamos ser tão meticulosos no corte, de cortar na horizontal, na vertical e apertar na parede. Não precisamos de todos esses procedimentos. Se a pessoa corta e tira o excesso de leite, já é permitido, segundo o Rebbeleza, e não precisamos fazer esse procedimento mais meticuloso. Conta agora a Amra de Yalta de Rav Nachman. Falou a Yalta, a esposa de Rav Nachman, para o seu marido. A Yalta, ela era uma mulher muito sábia e com um caráter muito forte, como conta Gmará em Masechet Brachot. Então falou a Yalta o seguinte: Michli, olha só, kol de asar rachmaná, sharon kevatei. Tudo que a Torá nos proíbe, Sempre que tem algum alimento ou algo proibido, a gente vê que a Torá permitiu algo semelhante. De maneira que a pessoa tem como conseguir o que é proibido. Por exemplo, a Sara Andama, a Torá nos proibiu de comer o sangue do animal. Shalom Kveida. Porém, a Torá nos permite de comer o fígado do animal. O fígado, ele é cheio de sangue, ele tem um gosto parecido com o gosto do sangue. E por isso, a gente vê que a Torá proibiu comer sangue, mas a Torá permitiu de comer o fígado. Nidá, a Torá proibiu de ter relação com uma mulher que está nidá, ou seja, que ela teve um sangramento íntimo. Porém, Dam Tor, a Torá permite o marido de ter relação com sua esposa depois das impurezas, da época de impureza, depois do parto, depois de dar luz, tem uma época de impureza, depois tem uma época cumprida de Dam Tor, que mesmo que a mulher sangra, mesmo assim ela não se torna proibida segundo a Torá. Durante essa época é permitido. A gente vê que a Torá proibiu de ter relação com uma mulher que está sangrando com uma menstruação comum, mas permitiu de ter relação com uma mulher que está sangrando na época de Dam Tor. Chelevema, a Torá nos proibiu de comer o sebo de um animal doméstico. Chelev Chaya, a Torá permitiu de comer o sebo dos animais silvestres, as chayot. Chazir, a Torá nos proibiu de comer o porco. Mocha de Shibuta, porém, a Torá nos permite de comer a cabeça de um peixe chamado Shibuta, que tem um gosto semelhante com o do porco. Giruta, a Torá nos proibiu de comer uma espécie de ave chamada Giruta. Lishna de Cavra, a língua dos peixes tem um gosto semelhante a esse. Eshet Ish, a Torá nos proibiu de ter, de casar, de ter relação com uma mulher que é casada com outro homem. Grusha Bechei Balá, mas a Torá nos permite de casar com uma mulher que se divorciou de um homem, mesmo que ele ainda está vivo, que é algo semelhante. Eshet Ach, a Torá nos proibiu de ter relação ou de casar com a esposa dos nossos irmãos. A pessoa que tem um irmão não pode casar com a esposa desse irmão. Mesmo que essa mulher se divorcie do seu irmão, ele não pode casar com ela. Evamá, a Torá nos permite, caso uma pessoa falece sem ter filhos, tem uma mitzvah do irmão que resta em vida a casar com a viúva. Kutit, a Torá proibiu de casar com uma goiá. E é fator, porém existem certos casos, como no caso de uma guerra, a Torá, em certas circunstâncias, permite de casar com uma mulher que é fator. E então, falou a Yalta, eu estou com vontade de comer carne com leite. O que a Torá nos permite, que tem um gosto semelhante? Amaro Rav Nachman Netabachi, falou Rav Nachman para o cozinheiro, Zvikulei Kachle, falou Rav Nachman para os cozinheiros, peguem Khal, esse órgão que está ao interior das mamas do animal, que ele é cheio de, está absorvido de leite, e cozinham o Khal para ela poder comer. E aí ela vai conseguir sentir o gosto de carne com leite. Pergunta a Gmará, como é que pode ser? A gente viu que a gente tem que antes cortar, rasgar o Khal e espremer o leite. Como é que o Rav Nachman permitiu dessa maneira? Fala Gmará, lekdeira. O que vimos acima é quando a pessoa vai cozinhar. Se a pessoa vai cozinhar, realmente deve se rasgar e espremer o leite antes. Porém, se a pessoa vai assar o khal em cima de brasas, fazer churrasco com o khal, nesse caso, o leite que sai, ele já pinga, ele já sai para fora automaticamente da carne através do calor, e por isso não é preciso fazer esse procedimento. Pergunta agora, como é que pode ser? Vea katanei shebishlo diavad in ikatkhilalo. A gente viu na Braita que se a pessoa cozinhou o khal, é permitido. Se a pessoa já cozinhou, isso se refere a uma pessoa que assou em cima das brasas. Porque se a pessoa cozinhou nas águas, é óbvio que o khal é proibido, porque o leite sai para fora. Uma vez que ele sai para fora do khal, ele se torna algo proibido. E aí ele entra para dentro novamente, através do calor da água, e tudo está proibido. Então é óbvio que a Braita disse que é permitido comer o khal depois de cozinhar, se trata a um khal que foi assado nas brasas. Mesmo assim, a gente vê que é preferível rasgar. Fala que Maravilha ainda é frio de atrila. Na verdade, se a pessoa assa o calo em cima das brasas, não é nem, não tem nem além, não, a pessoa pode comer diretamente, não precisa nem cortar, nem é preferível a pessoa cortar. Tarde que abai, limite na ceifa, que vaja mexer na calava assurá. Porém, já que na segunda parte da Braita a gente se refere com relação ao estômago, que foi cozido junto com o leite que estava dentro, da filo de avar, lá realmente, se a pessoa não cortou e tirou o leite, é proibido. Por isso essa linguagem é usada no começo da Braita. Porém, fala agora nessa conclusão que se a pessoa cozinha o kral com o leite, já que o leite sai para fora do kral, então nesse caso é uma proibição, é um leite proibido, porque ele já saiu para fora do kral, como se fosse que ele saiu do corpo do animal. E por isso, já que a pessoa cozinha isso nas águas, o leite vai para fora e entra novamente, ele está proibido. E por isso, se a pessoa não cortou e espremeu o kral antes de cozinhar numa panela, está tudo proibido. Porém, no caso da vraca, quando se trata que a pessoa vai assar na brasa, nesse caso, o leite que sai para fora já cai para baixo, e só resta o leite que fica dentro do kral. Nesse caso, diz o Rav Nachman, é permitido de assar mesmo sem cortar e espremer o leite. Baruch Adonai Olam. Amém.